heter sotarborsten. Bor i en skorsten, rakan, viskan och borsten. Och dolken på skorsten brukar ramla ner i stugorna och få kaffe utav flugorna. Och då tackar jag med wubberam, bam, skilliduba. Om du är trött och ledsen, ge mig adressen snabbare än Expressen. Och dolken på skorsten, raka spåret och jag viskar det. Säg mig bara var och hur och när. Och så kommer jag med wabadam, bum, skilliduba. Duka med putellen, skinkan och sardellen. Upp på spiselhällen och öppna på spjällen. Och lilla ögat glänta, min söta jänta. Länge får du ej vänta på torten på skorsten. Lilla torten är en bandare, ingen är väl hemma stantare. När det gäller lite wabadam, bum, skilliduba.
Sábado, 11 de março de 2006.
Boa noite, bom dia e boa tarde, ouvintes da Rosso Pomodoro.
O meu boa noite, boa tarde e bom dia para as ouvintes.
É isso aí, aqui Frederico Pinorano e ali
Lito Andolini.
Pois é, eu tenho aqui o prazer de anunciar mais um programa das andanças peripatéticas do Vitor Andolini, né? Tudo financiado pelo nosso querido Horácio Santos,
ouvidor geral.
Isso, não sei onde que ele consegue aí capital aí para financiar essas passagens do Vitor Andolini.
Na verdade,
inclusive eu tô entrando com recurso também no Conselho de Podcast, porque eu tô precisando dar um giro. Mas vocês vão prestar atenção nesse programa aí que vai começar, é a temporada do Vitor lá na Suécia, tá? Deixa eu ver que coisa mais interessante. Um frio de menos 6 graus, ele visitou Museu da Academia de Ciências Sueca, visitou o Museu do Nobel, vou falar uma série de coisas interessantes. Nobel, para quem não sabe, foi o inventor das bananas de dinamite, né?
Inventor das bananas. Então, de dinamite.
Tá ouvindo as suas gravações, você não fala, por exemplo, o que você comeu em Estocolmo, o que você bebeu em Estocolmo, quem que você conheceu em Estocolmo, na Suécia, de um modo geral, né? Voltando aqui ao Prêmio Nobel, assim, dizer que nenhum brasileiro até hoje recebeu o Prêmio Nobel, mas o Vitor Andolini foi lá, esteve lá no prêmio, esteve presente, marcou presença. Para nós brasileiros isso é uma honra. Sem falar que vocês vão poder decifrar, saber, né, uma curiosidade, se a Rainha Silvia é ou não é uma brasileira. Eu acho que é uma brasileira, rainha da Suécia, uma brasileira, gente. Olha o Brasil aí.
Brasil!
Brasil! Bom, chega de besteira, chega de bobagem. Vamos tocar aí pra frente que o programa tá interessante, bem informativo, cultural.
Essa é a primeira parte em Estocolmo. Mais à frente, quando a gente tiver um tempinho, a gente vai gravar também.
Ah, Horácio!
A segunda parte em Estocolmo.
Você vem aqui a generosidade do nosso ouvidor geral.
Vamos lá.
Oh, Domingo, 18 de dezembro de 2005, Vito Andolini, aqui em Estocolmo. Enquanto alguns duvidaram, eu vim até aqui enfrentar esse frio de menos 6 graus. Já estou aqui dentro da Svenska Akademien, a Academia Sueca, onde se entrega o famoso Prêmio Nobel. Estou no Museu Nobel. Alfred Nobel, você sabe, foi inventor da dinamite, de alguns explosivos. E no seu testamento ele deixou escrito que o dinheiro que ele teria era para fundar essa academia e dar prêmios às pessoas que ajudassem o desenvolvimento da ciência e da paz. Uma discussão acalorada que se teve aqui na Suécia, alguns diziam que o prêmio Nobel, na verdade, deveria ser dado apenas aos suecos, e não quem era, quem não fosse cidadão sueco. Como sempre, basta ter ser humano para ter bagunças e dissensões. Já o primeiro prêmio Nobel de Literatura, que foi dado ao escritor francês Sully Prudhomme, que era muito mais... Clássico não, eu diria antes do romantismo, muita gente aqui criticou e falou nada disso, não tinha que ser dado a ele não, tinha que ser dado ao grande autor russo Leon Tolstói, que já era muito mais próximo ao realismo, que já tinha superado as ideias românticas. Exatamente por isso disseram que Sully Prudhomme representava um ideal ultrapassado. Isso foi no início do século, né? Em 1901, alguma coisa assim, 1907, por aí. Em 1914 começa a Segunda Guerra Mundial. Só que terminado finalmente em 1918. Em 1918, quem ganha o Prêmio Nobel de Química foi Fritz Haber, que provocou protestos, nesse caso eu diria até muito mais fundamentados, especialmente na França ali. Porque durante a Primeira Guerra Mundial, se sabe, utilizar muitos gases mortais, como os chamados gás mostarda e outros, foram sendo desenvolvidos. E as principais trincheiras eram ali na França e na Bélgica, por isso os maiores protestos na França. Fritz Haber inventou, ganhou o prêmio Nobel por ter descoberto a amônia e a utilização dela no uso de fertilizantes químicos, o que diminuiu bastante a fome no mundo, ou pelo menos na Europa, ajudou a diminuir, e depois, claro, foi exportada essa tecnologia para outros países e ajudou a diminuir também a fome no mundo. Só que as pesquisas dele com os gases mortais também matava muita gente, foi a primeira vez que se utilizou, já era proibido na época pelos alemães. Um ano depois, os aliados começaram também a utilizar de gases químicos, gases mortais. Fritz Haber era de origem judaica e tinha deixado de lado todas as suas origens, toda a menção à sua família judaica, justamente para se integrar na Alemanha daquela época. Depois da Primeira Guerra Mundial, como a Alemanha perdeu, pensaram em levar para um tribunal de guerra, por crime de guerra. Acabou não sendo levado, eu acredito até porque os próprios aliados também se utilizaram de gases químicos mortais naquela época. Depois da Primeira Guerra Mundial, Fritz Haber continuou estudando outras formas de gás e criou o famoso Zyklon B, que infelizmente, você sabe, o Zyklon B foi usado também para matar muitos judeus que estavam nas câmaras de gás e nos campos de concentração. Ao contrário do que se pensa, em 1922, quando Albert Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física, não foi pela teoria da relatividade, que ainda estava em disputa, quem realmente teria inventado essa teoria, teria desenvolvido muito mais. Einstein recebeu pela teoria do efeito fotoelétrico. Por favor, guardem isso. Nada a ver com a teoria da relatividade, não foi por isso que ele recebeu o Prêmio Nobel. A diferença é que o efeito fotoelétrico dizia que a luz pode fazer os metais emitirem elétrons, e que esses elétrons que foram liberados pela luz, né, eles se movem em uma velocidade que é independente da intensidade da luz. A velocidade dos elétrons depende mais da cor da luz e do tipo do metal utilizado. O efeito fotoelétrico foi descoberto no início, no fim, aliás, do século XIX. Né? O que Einstein desenvolveu mais foi baseado nas experiências, nas explicações de Max Planck, outro físico também, né, que tinha uma ideia da energia quântica. E de acordo com Einstein, ele dizia que a luz de uma certa cor, de uma cor dada, né, consiste mais de energia quântica de um tipo, de um certo tamanho, né? Ou seja, os fótons. Por exemplo, os fótons de luz azul têm mais energia do que aqueles da luz vermelha. Einstein formulou uma lei muito simples, né, do efeito fotoelétrico. Essa lei foi a base do modelo atômico, formulado depois por Niels Bohr, em 1913. Embora muitos pesquisadores, né, tentaram verificar essa lei, só Robert Millikan, que teve maior sucesso lá para 1916, ele desenvolveu uma espécie de máquina que podia provar bem, mais acuradamente, né, que a energia dos elétrons segue essa lei de Einstein. A teoria da relatividade acaba na quase famosa frase curvatura da luz, né? Dizer que o espaço e tempo, né, estão juntos num espaço-tempo curvo, na realidade, né? Em que nos quais os raios da luz viajam não em linha reta, mas em curva.
Hã?
Já na época da Segunda Guerra Mundial, o Prêmio Nobel para a Paz foi dado ao pacifista alemão Karl von Ossietzky, que naquela época era prisioneiro no campo de concentração. Hitler ficou fulo da vida, né, e proibiu todos os cidadãos alemães de aceitarem os prêmios, qualquer prêmio Nobel. No lugar dele, ele próprio estabeleceu prêmios somente para os alemães. O Karl von Ossietzky, que estava muito ruim de saúde, morreu num campo de concentração em 1938. Rudyard Kipling, prêmio Nobel em Literatura em 1907. Ele, o escritor de Mowgli e o Livro das Selvas, ou o Livro da Jungle, como eu via na minha infância. O primeiro a receber um prêmio Nobel foi Henri Dunant, que fundou a Cruz Vermelha em 1863. Mais tarde, em 1917, a Cruz Vermelha recebeu o prêmio Nobel pela Paz. A insulina, descoberta em 1921, abriu novas possibilidades para o tratamento da diabetes, como todo mundo sabe. E o Prêmio Nobel Medicina de 1923 foi justamente para os seus descobridores, Frederick Banting e J.J.R. MacLeod. Uma curiosidade, o título oficial do Prêmio para a Medicina é Prêmio em Fisiologia ou Medicina. Penicilina, descoberta em 1928, matava vários tipos de micro-organismos, né? Lá pela metade dos anos 1940, que foi desenvolvida a penicilina, um remédio, né, contra muitas outras doenças. Alexander Fleming, Ernst Boris Chain e Howard Walter Florey receberam o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina em 1945, embora a maioria de nós pense apenas em Alexander Fleming quando se fala em penicilina. Em 1945, a fissão, ou seja, a destruição dos átomos, né, foi recebido por Otto Hahn e foi o Prêmio Nobel em Química, diferentemente do que eu próprio pensava que teria sido em Física. A controvérsia, como sempre há controvérsias, a controvérsia nessa época foi que deveriam ter dado à Academia Sueca não só a Otto Hahn, mas a Lise Meitner também, uma química que colaborou com ele nessa pesquisa e nessa descoberta. Todo mundo sabe que a fissão nuclear foi de grande importância para o desenvolvimento também da bomba atômica. O transistor foi inventado em 1948 e na década de 1950 se tornou componentes de muitos eletrônicos, né, que permitia que eles fossem muito mais compactos. Daí surgiram aqueles radinhos, né, os radinhos transistores. E foi o Prêmio Nobel em Física em 1956, William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain. Paris Pasternak, 1958, recebeu o Prêmio Nobel em Literatura. Paris Pasternak é o famoso escritor do Doutor Zhivago. Estavam proibidas as suas obras na União Soviética e foi obrigado pelo governo a recusar o prêmio.
Sorry.
Plásticos. Já na década de 1950, a pesquisa química, científica, deu origem a novos tipos de plástico, outros tipos de plástico, né? E na década de 1960 começou a se utilizar muitos materiais de plástico para fazer utensílios de cozinha e também utilizar-se em outros objetos também. Receberam o Prêmio Nobel em Química em 1963, Carl Ziegler e Giulio Natta. Também o Prêmio Nobel em Literatura em 1964, Jean-Paul Sartre. Ele foi o primeiro a recusar voluntariamente o ter recebido esse prêmio. Dizia ele que poderia, qualquer prêmio que se desse a um escritor poderia torná-lo menos livre. Quem recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1963 foi o químico Linus Pauling. Repito, Prêmio Nobel da Paz. Nem todo mundo gostou muito, porque nos Estados Unidos, durante os anos 1950, tinha a caça às bruxas, o macartismo e o ativismo do Linus Pauling contra a bomba atômica levou muita gente a acusá-lo de comunista. E, entre outras coisas, ele teve até o seu passaporte confiscado. Outra grande instituição, a Anistia Internacional, em 1977, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Aqui eu estou vendo um livrinho justamente sobre a seção sueca da Anistia Internacional, um livrinho de 1977, Rapport von Argentina, que era um relatório sobre a Argentina na época da ditadura militar. E está bem aqui, pimpão e todo arrumadinho, numa parada militar, se não me engano, o general Viola. Pouco depois de terminada a Guerra do Vietnã, Ludwig Thor e Henry Kissinger receberam o Prêmio Nobel da Paz. E dá-lhe mais controvérsias. Em 76, o Prêmio Nobel em Economia foi para aquele economista americano Milton Friedman. E vários críticos diziam que as teorias e as ações dele, do Friedman, contribuíram, na verdade, para o empobrecimento do terceiro mundo. Quem tinha recebido o prêmio pela economia, dois anos antes, foi o economista sueco Gunnar Myrdal, que quando disseram que ia dar o prêmio em 76 para o Milton Friedman, ele disse, desse jeito eu vou me retirar da Real Academia Sueca de Ciências. Aqui no museu tem um pedacinho também do Muro de Berlim, justamente por isso, em 1990, Mikhail Gorbachev recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 1984, me lembro, o bispo anglicano da África do Sul, lá na África do Sul, não sei qual cidade que era, o Desmond Tutu, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, mas eu achei que ele foi o primeiro, mas antes dele, em 61, Albert Luthuli também recebeu o Prêmio Nobel da Paz, era um ativista contra o apartheid na África do Sul. Continuando as controvérsias, em 1997, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado a Stanley Prusner pelas suas descobertas de, olha o nome, prions. Os prions, acredito, seriam a causa de doenças, como, por exemplo, a doença da vaca louca e outras manifestações similares. Entretanto, muitos críticos até hoje sustentam que ele nunca conseguiu provar a veracidade e a realidade dos prions. Há uma coleção aqui também no museu, Museu Nobel, de alguns objetos pessoais ou objetos de estudos de alguns recipientes do Prêmio Nobel. Um que me chama a atenção, parece uma lâmpada muito grande, é chamado de fotomultiplicador e foi utilizado nos experimentos de Masatoshi Koshiba para detectar a radiação de neutrinos que existiam no espaço. A massa, meu. Na sala interativa do museu, pode-se ver a página na internet nobelprize.org e uma coisinha, entre outras que eu estava vendo aqui, existe também o texto de aceitação do discurso dos vários prêmios, das várias pessoas que receberam o prêmio Nobel, e também a gravação em som. Eu achei aqui, provavelmente deve ser em português, geralmente eles fazem a aceitação na própria língua, do José Saramago, quando ele recebeu o prêmio Nobel em literatura. Vamos ver um pedaço, um trecho do discurso de aceitação.
De como a personagem foi mestre e o autor seu aprendiz. O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. Às 4 da madrugada, quando a promessa de um novo dia ainda vinha em terras de França, levantava-se da enxerga e saía para o campo, levando ao pasto a meia dúzia de porcas de cuja fertilidade se alimentavam ele e a mulher. Viviam desta escassez os meus avós maternos, da pequena criação de porcos que depois do desmame eram vendidos aos vizinhos da aldeia, a Zinhaga de seu nome, na província do Ribatejo. Chamavam-se Jerónimo Melrim e Josefa Caixinha, esses avós. E eram analfabetos um e outro. No inverno, quando o frio da noite apertava ao ponto de a água dos cântaros gelar dentro de casa, iam buscar às pocilgas os bacos mais débeis e levavam-nos para a sua cama. Debaixo das mantas grosseiras, o calor dos humanos livrava os animaizinhos do enrijolamento e salvava-os de uma morte certa.
Dinamite patenteou também. Daí veio a fortuna dele. Ele abriu várias fábricas pelo mundo inteiro. Uma fábrica, aliás, foi em Belém, no Pará. E vivia viajando e visitando as suas fábricas. E todas as fábricas ele incentivava que se fizesse pesquisas nas casas que ele teve, uma em Paris, outra em San Remo, na Itália, por exemplo. No mesmo... Na Suécia, ele sempre criava um laboratório, além de uma grande biblioteca dele, sempre tinha interesses. Além do empresário que ele era, ele tentava escrever, ler, mas não achava tempo, só no fim da vida dele. E que ele se dedicou realmente a ler muito mais e escrever as coisas que ele pensava durante a vida dele, né? E a responder cartas, etc. Numa época de extremo otimismo, com industrialização e tudo mais, e a dinamite era usada nas construções, né? Construções de estradas de ferro, fazer túnel. O próprio canal do Panamá também é um exemplo gritante de como essa invenção realmente revolucionou aquela época. O pai dele, Manuel Nobel, também era inventor e tinha trabalhado muito tempo em São Petersburgo para o exército russo naquela época. E ele desenvolvia mais minas para explosão, né? Utilização em guerras. Uma das primeiras línguas, portanto, que Nobel falou, além do sueco, era o russo também.
Sayonara,
Segunda-feira, 19 de dezembro de 2005. Agora eu vim visitar o Historiska Museet, o Museu Histórico de Antiguidades Nacionais aqui da Suécia. Depois de passar pela parte pré-histórica, que vai até a Idade do Bronze, eu vim aqui na área viking, como não poderia deixar de ser. E, bom, muitas histórias aqui, etc, etc. Como já disse em outros podcasts, não estou aqui para ser um guia turístico, mas algumas coisas que me chamam a atenção, não posso deixar de comentar junto com vocês. Uma das coisas é que o paganismo e o cristianismo conviveram durante mais ou menos 1000 anos. Odin, Thor e tudo mais convivia também com a imagem de Jesus Cristo e algumas igrejas cristãs. E escavações descobriram que em túmulos esqueletos eram encontrados com símbolos tanto pagãos, que geralmente era um colar com pequenos martelos, que era o martelo de Thor, e símbolos cristãos também. Os vikings costumavam queimar os mortos dentro de um barco com várias oferendas e tudo mais, que o barco ajudaria, e todas aquelas oferendas, roupas, alguns cavalos, comida, os cães que ele tinha, ajudavam a ir em direção a Valhalla, ao paraíso. E a tradição cristã era de enterrar as pessoas, o que acontecia algumas vezes, encontravam pessoas enterradas com símbolos pagãos, como aquele que eu citei, por exemplo, o martelo de Thor. Mais à frente, uma pequena tela aqui na minha frente mostra um pouco a expansão dos vikings. A partir de onde hoje é Suécia, Noruega, enfim, Dinamarca, foram até chegar aonde hoje é a Irlanda. Dali da Irlanda, que supõe-se partiram para a Islândia, da Islândia para a Groenlândia e da Groenlândia para a América do Norte, onde há uma teoria muito bem aceita até de que foram os primeiros a chegarem nas Américas, muito antes de Colombo. E os vikings teriam chegado lá entre o ano 900 e o ano 1000 e alguma coisa depois de Cristo. Também saíram de onde hoje é a Noruega, indo para as Ilhas Faroe, que está bem ao norte da Escócia, e de lá para a Islândia, ou diretamente também, né, da Noruega para a Islândia, percorrendo toda a Islândia, não por terra, mas por mar. Diferentemente do que se acredita, a maioria dos vikings eram fazendeiros, e não tanto marinheiros ou comerciantes, que aí dependiam do mar. As mulheres também podiam ter um status social muito elevado, algumas eram até fazendeiras. Um dos símbolos desse poder, estou vendo aqui, eram chaves que as mulheres tinham, né? Quer dizer, querendo simbolizar que elas poderiam deixar as pessoas entrar ou não. Esses povos, genericamente chamados de vikings, moravam um pouco mais ao sul, aqui da península, mais ou menos aqui onde eu estou, Estocolmo, e um pouco mais nessa região. Havia também os povos do norte, que justamente porque havia muito mais neve, desenvolveram proto-esquis, digamos, alguma coisa. Estou vendo aqui um pedaço de madeira, era simplesmente madeira, e deviam amarrar aos pés para poder andar ali. E também eram muito bons na caça. Tem aqui alguns arcos também que eles utilizavam. Nessas caças, eles mandavam para os povos do sul, os vikings, assim ditos, peles que eram mais difíceis de achar, chamadas peles exóticas, para aqueles que eram mais ricos poderem ostentar também o seu status social. Fontes de escrita, as primeiras fontes de escrita, descrevem esses povos como Finar, ou então escrito Finar. Finar, aí vem a palavra também finlandês, de todo aquele norte da Lapônia, que é um pouco hoje a Suécia e a Finlândia. E a palavra Skrida, que eram os povos, ou Finar, ou Skrid Finar, vem do termo que era Skrida Skidum, que
que é esquiar, simplesmente. Daí vem a nossa palavra esquiar e a palavra em outra língua, por exemplo, a verbo em inglês to ski. Agora, presta atenção se essa palavra skrida ou skido não parece aquele cozinheiro sueco dos Muppets falando skrida ou skido. Havia muitas pedras que eram escavadas com desenhos, pedras de runas são chamadas, e eram geralmente para homenagear alguns mortos, né? Tem algumas pedras que eu estou vendo aqui, uma de cores muito vívidas, muito colorido, preto, branco e vermelho, alguns animais em vermelho. Muitas dessas pedras perderam as cores durante os anos, mas essa aqui ainda permaneceu. Segundo os historiadores, todas as pedras eram muito coloridas. Os vikings tinham também diversos tipos de navios, alguns para guerra, outros para comércio. Pequenos navios que eram para andar de ilhas em ilhas, pequenas ilhas. Estocolmo, por exemplo, é composta de diversas ilhas. Eu estou hospedado numa ilhazinha mais ao sul. Ontem eu fui no centro histórico, que é em outra ilha, e agora estou numa ilha maior, que é essa aqui, onde está o Museu Histórico. Outra coisa que me chamou a atenção é o comércio que os vikings faziam com outros povos, né, diversos outros povos, dentre eles os árabes islamizados. Há diversas moedas, muitas moedas aqui. Há um Buda também. De bronze, a mais ou menos 5 centímetros de altura, e alguns parecem brincos ou broches com motivos indianos também.
Falando de metal, naquela época
as moedas eram utilizadas, não como nós utilizamos hoje, mas era por peso. Anéis de ouro, braceletes, colares, também eram utilizados como moedas. Para isso, os anéis eram feitos com um exato peso para valer, digamos, sei lá, 100 reais, era sempre um anel com aquele estimado peso. Um pouco mais era um bracelete ou então também um colar. A partir do ano 200 depois de Cristo se usou a medida romana, que o Império Romano não chegou até aqui, mas estava um pouco ao sul do que hoje é a Dinamarca, um pedaço da Alemanha. Então essas medidas romanas passaram a predominar aqui também na Escandinávia. E se fazia o seguinte, pesava-se um anel de um lado da balança e do outro lado com um peso de bronze, para ver se valia aquela mercadoria que estava sendo comprada, vendida. Depois da parte medieval, que é quase o segundo andar, muito grande inteiro, há uma reconstituição chamada Salão Barroco, em que há pedaços de algumas igrejas, tetos também de alguns palácios barrocos e tudo mais. O que eu estou reparando, me chama bem a atenção quando eu entro aqui, há duas representações de anjos feitas em pedra. E comparado com o nosso barroco brasileiro, que é o barroco ibérico principalmente, os anjos são representados com uma certa ambiguidade também. O barroco italiano, que teve alguma influência, ou que levou um pouco alguma influência para a Espanha, por conseguinte para Portugal e depois para o Brasil. Os anjos às vezes têm um corpo que parece um corpo de mulher e um rosto que parece um rosto de homem. No caso aqui, a gente vê como já é bem diferente na Suécia. Os anjos representados aqui na minha frente, não há nenhuma ambiguidade. Para mim, são verdadeiras mulheres. Tanto o rosto, que aliás são expressões mais dessa região, a linha do rosto, o corpo, os olhos, a boca, mesmo o cabelo mais liso e tudo mais. E eu vejo aqui os seios dos anjos, com a ponta dos seios, quase querendo ultrapassar a roupa, né? Que é apenas uma túnica bem fininha, bem esvoaçante. Até hoje há essas diferenças entre a mentalidade ibérica e a mentalidade escandinava. Claro que nem todos os anjos barrocos suecos são assim, mas aqueles em especial, vou te contar, bem diferentes do que eu já tenha visto em qualquer outra iconografia barroca. Ainda no salão barroco, bem aqui, acima da minha cabeça, pendurado no teto por um fio, diria acima da minha cabeça, mais 1,80 m, mais ou menos, tem uma reprodução, uma miniatura de talvez quase 2 metros de envergadura, de um navio do século XVII, um navio sueco. Não sei, parece um navio de guerra. Sim, estou vendo aqui canhões do outro lado. E deixa eu ver do outro, também do lado de cá, aparecem canhões saindo ali pelas aquelas escotilhas laterais, quando tinha essas batalhas navais que a gente já viu em vários filmes. Eu estava lendo outro dia, a Suécia tem também, teve também, como a Holanda e outros países, uma companhia das Índias Ocidentais. Não me consta que nenhum entreposto sueco existiu ali nas Américas, no Caribe e tudo mais. Embora essa companhia exista, eu acho que por empréstimos a outras companhias ou a alguns mercadores, aventureiros, ela se estabeleceu, esse quase monopólio sueco nas Américas. E ajudou a enriquecer um pouquinho também, como quase todos os outros países da Europa, com essa quase exploração comercial das colônias nas Américas. Feira 20 de dezembro de 2005, continua aqui em Estocolmo, temperatura de mais ou menos menos 6 graus negativos. E eu vim aqui na parte mais antiga, onde tem os edifícios mais antigos de Estocolmo, na ilha de Riddarholm, e os edifícios que estão aqui estão fechados, que é época de verão fica aberto, mas no inverno eles fecham depois do final de setembro, ou seja, outubro até abril fica fechado aqui. Eu estou em frente à Riddarholmskirchen, que é a igreja Riddarholms, que é a igreja medieval, única igreja medieval ainda de pé aqui na Suécia. Eu acabei de visitar o Palácio Real também. Quem vier aqui pode comprar, é melhor comprar um bilhete de entrada combinado para visitar o Palácio Real. O tempo permitido de visita é muito curto. No inverno agora é de meio-dia às 3 da tarde. E no verão é de 11 da manhã até às 4 da tarde. Dá para visitar os palácios. Dá para visitar os apartamentos reais, o tesouro, com coroas antigas, espadas dos reis, também uma parte que só está aberta, infelizmente, no verão, é o tesouro amealhado pelo rei Gustavo VII, se não me engano. Quem vir também é bom chegar por volta de meio-dia para ver a troca da guarda. É uma cerimônia muito interessante. No pátio central há a troca da guarda com muito mais guardas. Do lado, quem chegar um pouquinho atrasado e correr, ainda dá para pegar trocas, mini trocas de guarda do lado de fora. Do lado do palácio há também a Catedral Real. Catedral Luterana hoje, como eu disse, a Suécia aderiu à Reforma Luterana. O que é mais interessante ver nessa catedral é uma estátua de São Jorge com um dragão. Essa estátua é feita de carvalho, madeira por dentro e outras partes de metal. É realmente impressionante, tanto a representação do dragão quanto também o São Jorge. A história de São Jorge é mais ou menos o seguinte: ele era da Ásia Menor, Capadócia, hoje atual Turquia, numa cidade chamada Selene. As pessoas tinham que fazer sacrifícios a um dragão que existia ali. São Jorge chegou por ali, a filha do rei ia ser sacrificada, ele disse que ia salvar a filha do rei, desde que os habitantes de Selene deixassem o paganismo e se convertessem ao cristianismo. Essa é a história mítica, digamos assim. O dragão, logicamente, seria a representação de algum deus pagão, ou então alguma divindade pagã, que os cristãos viam como representação do mal, representação do demônio. O sacrifício a esse dragão devia ser algum tipo de sacrifício, ou sacrifício humano, ou sacrifício de animais, para esses chamados ídolos. E quando iriam sacrificar, provavelmente, o sacrifício humano à filha do rei, São Jorge disse que não precisava, talvez com o cristianismo, fazer esse tipo de sacrifício, e aí ajudou a cristianizar aquela região. Onde fica o Palácio Real, em Gamla Stan, que é uma ilha, onde começou praticamente a cidade de Estocolmo também. Quando eu digo ilhas e separados, os rios que separam são curtos, os rios, né? Uma ponte dá para atravessar a pé, ou tem carros. As ilhas, propriamente ditas, são arquipélagos, é um arquipélago que tem aqui perto de Estocolmo. E faz parte da cidade, há excursões para lá também, e daí é preciso ir de barco. Não há ilha, aliás, desculpa, não há pontes, não há outro meio de transporte, como metrô, mesmo ônibus que chega a esse arquipélago. O rei Carl XVI Gustav, que é o atual rei aqui da Suécia, ele se casou, como muita gente sabe, no Brasil sempre o pessoal enche a boca para dizer que a rainha da Suécia é brasileira, a rainha Silvia. A rainha Silvia nasceu em Heidelberg, na Alemanha. O pai dela é alemão, Walter Sommerlath, e a mãe brasileira, Alice de Toledo. O pai e a mãe dela se casaram em 1924, no Rio de Janeiro. Depois foram para a Alemanha, e o pai dela tinha negócios tanto na Alemanha quanto no Brasil. Ela frequentou a escola primária no Brasil, em São Paulo. É, parece que eles moravam, se não me engano, em Cafezal. Acho que Cafezal é uma cidade no interior de São Paulo. E depois, mais crescidinho um pouco, a família voltou para a Alemanha. O rei Carl Gustav, o atual, nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, conheceu a Silvia, que parece que ela era intérprete lá, fazia parte da trupe, que cuidava... Opa, estou escorregando no gelo aqui, vou sair... É uma parte menos frequentada atrás dessa igreja que eu ia visitar. Ah, agora sim, está um pouco mais em terra firme, em pedra firme. Esse gelo aqui fazendo escorregar, que é uma beleza. Bom, voltando à vaca fria, o rei conheceu a Silvia, então Silvia, não mais, ainda não rainha, na Olimpíada de Munique, em 72. Em 76 eles se casaram. Ela se tornou rainha Silvia da Suécia. Uma das filhas dela recebeu um dos prenomes de Alice, em homenagem à avó, ou seja, a mãe da rainha. O nome completo da rainha é Silvia Renate Sommer. A igreja Riederholm Kirchen, hoje não é mais uma igreja, é um edifício externo, é igualzinho uma igreja, ela não é mais consagrada, e hoje serve como mausoléu dos reis, túmulos de todos os reis e rainhas da Suécia, são enterrados aqui. Já está escuro, são 15 para as 4. Só tem um restinho de luz, uma restezinha de luz, como é inverno. Aqui 3:30, já começa, pouco antes das 3:30, já começa a escurecer. 4:50, já está tudo escuro. E de manhã, 7:30, ainda está levemente querendo amanhecer. Dá para as 8:05, 8:10, é que o sol, ou a claridade, nem sempre tem sol, está bem mais firme aqui, né? As coisas abrem 8, 9, 10 horas, mas fecha tudo cedo, 4 horas. Eu disse, o palácio que eu visitei abria meio-dia e fechava às 3 no inverno. Outros museus abrem 11 e fecha às 17 horas. O horário do jantar, né? Não sei se é só aqui na época do inverno, por volta das 5 horas já está aberto os restaurantes. Ontem mesmo, 4:35, eu já estava vendo gente jantando. E embora o almoço é às 11, mais ou menos 11 horas, que abre e fecha às 2 da tarde. A maioria dos restaurantes e bares fecham por volta das 11. Um ou outro bar fica aberto até 1 da madrugada.
A birita não se acha em supermercados aqui também não, só nas lojas especializadas, ou seja, nas lojas controladas pelo Estado. A vodka absoluta, famosa, é estatal, é vendida no mundo inteiro e o dinheiro vai para o Estado. O que eles procuram fazer, uma política do governo, é manter altos os preços das bebidas. Nos supermercados só se acha cerveja. Mantendo os preços altos, também a arrecadação é maior. O que costuma fazer as pessoas aqui é, às vezes, ir para a Noruega ou para a Dinamarca e comprar uma quantidade maior de bebida, caixas e caixas, sai mais barato.
O Vitor Andolini vai falar aqui hoje do vinho que consumimos.
O vinho de hoje é um Chianti da Toscana. Chianti não tem muito o que falar, né? O Chianti
é sempre
um
que falar sobre...
É um dos mais famosos do mundo inteiro, o Chianti. E todo mundo conhece. Você encontra originalmente o Chianti naquela garrafa que a gente vê em cantinas italianas aí no Brasil, ou que às vezes coloca como decoração, é aquela garrafa, a parte de baixo toda redonda com aquela palha em volta. Em alguns lugares já faz aquela palha de plástico, botam apenas um plástico, então é aquela redondinha ali dentro. Originalmente deveria ser um vinho Chianti, agora se é eu não posso garantir. Um vinho seco, bom, da
que
Toscana.
Quer dizer exatamente Chianti? É o tipo da uva que é utilizada?
É a Redenza.
A uva Chianti.
Exatamente.
É isso?
E aí, toda uma região foi chamada de região do Chianti.
Bom, voltando aí de trás para diante.
Andiamo avanti.
O Horácio Santos chamou a atenção, pediu que eu fizesse a intervenção aí. Vocês viram aí que o Vitor Andolini hipotizou a ida dos vikings aí para o Novo Mundo, né, para a América do Norte, que é hoje a América do Norte. E me lembrou Horácio Santos, isso é um fato reconhecido pela ciência. A arqueologia está aí que não nos deixa mentir. Foram escavadas colônias vikings no sul do Canadá, no norte do Canadá e até mesmo no que é hoje os Estados Unidos. Foram encontrados sítios, né, onde eles ocuparam semi-permanentemente em lugares, com farto encontrar cerâmicas, artefatos, joias. Enfim, só isso aí. É a única coisa que eu tenho a acrescentar. Pedido do Horácio.
O Horácio também me passou, eu já conheci, mas o Horácio me passou, lembrando também, uma viagem do Asterix e Obelix, que eles vão parar justamente na América do Norte, junto de um barco viking. É maravilhoso. O Derzo e Goscinny é uma própria aula de história.
Isso aí. Mais algum produto? Nós estamos muito econômicos no consumo dos produtos. Saúde é o que interessa.
O resto não tem pressa.
Não tem pressa.
E ia falar nisso, que hora que é a hora da merenda, chefia?
Tá na hora de merendar, né? Preparamos aqui um oferecimento aqui do Estúdio 1. Uma degustação aqui pro Horácio Santos. Ele já tá ficando meio azulado aqui do lado. E é isso, vocês fiquem em paz e aguardem o próximo programa e mandem pra gente os comentários de vocês com nossos e-mails e, se possível, gravados. A gente manda um abraço para todos os nossos milhares de ouvintes e vamos à macarronada.
Vamos em frente. Até a próxima, pessoal.
Tchau.
Arrivederci.
Jag hade ju att jag skulle göra en låt mot själva mästaren. Så mycket riktigt så kom en låt i huvudet på mig så jag kan spela för mig själv där. Och fick igång igen. Men de kom med bandspelare med samma sig och tog upp den där låten. Hur var väl det för när jag kom hem till visst jag hund det gick. Sen lärde jag mig den där bandspelaren. Ja. Och det kallade jag mig med det påskar. Ja. dire, lui deve tenere l'uzzo, ricordo. Quando gli dicono l'uno, le foto, non finisce niente, ora più. Se come niente mai, non so, non ho dato spesa, non so come cosa.
Ma è italiano?
Ho detto, caso vecchio, da volta.